A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, seja muito bem-vindo à edição 452 do Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre automobilismo. E nessa edição, temos uma super entrevista com o piloto Brian David. Filho de pai inglês e de mãe brasileira, Brian tem as duas nacionalidades, mas corre representando o nosso país. Brian faz parte da equipe Alex Barros Race e, com o apoio da Estrela Galícia, está disputando nessa temporada a Pré-Moto 3, categoria espanhola que visa preparar pilotos para MotoGP. Brian, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e dizer que é uma honra para nós tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado. Uma honra para mim também.
E, Brian, queria que você comentasse já com a gente, né, começasse a falar um pouquinho do início, como foi essa sua paixão pelo motociclismo, quem te levou, como é que você começou, antes da gente chegar na Espanha propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho do início da sua carreira.
Sim, desde pequeno eu sempre amei moto velocidade, meu pai sempre teve moto também, e eu desde pequeno sempre pedia uma moto para minha mãe, porque eu via vídeos de outros pilotos e sempre adorei moto, né? Então teve um dia que eu consegui convencer minha mãe para ela comprar uma moto para mim, e eu entrei numa escola de motociclismo aqui na Espanha, que eles ensinam técnicas de pilotagem, e então eu fui evoluindo até ir subindo de categoria até chegar no Alex Barros Racing. E até hoje minha evolução foi muito grande. Desde pequeno eu me dedicava muito, porque era minha paixão, e agora nesse time novo aqui na Espanha, eles são muito competitivos e cada corrida eu estou evoluindo bastante.
Ô Brian, você falou que já competiu no começou a competir na Espanha, é isso mesmo? Você não teve nenhuma experiência no Brasil?
Não, eu comecei na Espanha, nessa escola que eu comentei, e só faz 2 anos que eu fui para o Brasil competir com o Alex Barros Racing.
Ah, muito legal esse seu depoimento, e você estava no lugar certo então, né? Porque a Espanha, a gente sabe que é um celeiro de motociclismo, a gente sabe a quantidade de pilotos que são formados aí, talvez até explique um pouco nessa sua paixão pelas motos, que a gente sabe que isso é fomentado desde o início. E como foi esse seu contato com Alex Barros Racing? Como foi que vocês se conheceram e você fez parte, né, e se integrou a esse time?
Sim, eu na Copa do Mundo em 2014, eu fui assistir só futebol e minha mãe viu que eu tinha uma corrida em Interlagos, então eu estava interessado e eu queria ver o nível do Brasil, e eu aluguei uma moto e eu fiz a corrida, né? O time me ajudou, aí eu consegui andar bem no Brasil. E o Alex, depois de uma semana, ele me ligou para perguntar para minha mãe se eu podia correr no time dele para já para a próxima etapa começar. Então, já depois disso, eu fiquei o ano todo. E já o ano passado eu também continuei na equipe e eu consegui ser campeão.
Legal. E a Pré-Moto 3, fala um pouquinho para a gente a diferença das motos para a Moto 3 realmente do Mundial. Tem muita diferença? É a mesma moto? Qual é, falando da parte técnica realmente?
A Pré-Moto 3 já é uma base inferior da Moto 3. Só muda muitas poucas coisas, só a cavalaria muda. E nossa moto da Pré-Moto 3 tem motor de motocross e juntado com enduro. Eles fizeram um conserto aí, então já a Moto 3 já é de competição, que fez desde zero só para fazer competição. E também da parte técnica é quase tudo parecido, só é um pouquinho maior, não tem muita diferença.
E como que funciona o esquema das motos da pré-Moto 3, da Moto 3, enfim? Os mecânicos têm toda a liberdade de mudar coisas de uma equipe para outra, ou é uma mesma equipe que faz todo o desenvolvimento?
O mesmo time tem a escola da Monlau, que é uma escola que no princípio eles te ensinam a mecânica e é tipo escola normal e você vai subindo de categoria de mecânico, sabe? Então você vai cada vez melhor e aprendendo melhores coisas, até eles verem que você se adotou um nível bastante bom para conseguir entrar na nossa equipe. Aí normalmente tem dois mecânicos por piloto e tem o chefe de mecânico, que seria o professor da escola da Molau, porque eles ensinam desde mais pequenos aí se formando, aí eles vão se adaptando à forma do trabalho do chefe de mecânico. E também tem um telemétrico que no computador conecta com a moto e consegue ver tudo que eu estou fazendo, como que eu freio, acelero, como que eu manejo a embreagem e bastante coisas mais.
E então você é avaliado em todas as corridas, em todos os treinos por essa equipe para poder crescer dentro da estrutura da Monlau, é isso?
Sim, eles cada treino eles conseguem ver que parte eu estou errando mais e eles me explicam. E já no final do dia, que eles têm mais tempo para me explicar, eles já sentam comigo e conversam e me mostram a telemetria, que seria isso, que me mostra como que eu freio, acelero e mais coisas. Então eles me ajudam bastante com isso, porque tipo, no Brasil eu não conseguia ver essa parte, eu não sabia onde que eu estava perdendo, só o Alex que dava algumas instruções para eu conseguir melhorar.
Legal, Brian. Queria que você falasse um pouquinho, como está o teu planejamento de carreira, se tudo der certo, como vocês planejam, quais são os próximos passos, entrar na Moto 3, europeia, com quanto tempo vocês acham que conseguem entrar no Mundial?
Eu agora eu tô já competindo na Espanha, que isso é um passo importante, que é como a gente já conversou, tem um bastante nível, então já seria 2 anos nessa categoria para conseguir pegar experiência e já talvez se eu consigo andar mais rápido e conseguir pegar mais experiência, eu talvez conseguiria subir para Moto 3, mas seria do europeu. Que a moto é igual que a do Mundial, só que seria circuitos diferentes, só pela Europa. E depois do europeu, que seria outros 2 anos, depende, se você consegue andar bastante bem, e já seria subir para o Mundial de Moto 3, que seria um passo bastante grande, porque já o nível é muito melhor, sabe? Mas no europeu e no mundial tem um nível parecido, só que evoluiu algumas coisas de voltas no circuito que tem os outros pilotos que tem bastante mais experiência. E já daí vai subindo ou com o mesmo time ou muda de time, depende da sua trajetória, até chegar no MotoGP.
Ô Brian, e hoje, os seus concorrentes, os seus rivais, quem que você já, das categorias ali que andam junto com você, que você consegue ver, esse piloto pode me dar trabalho no futuro? Você tem alguns nomes que você já olha e fala, quem que pode ser um possível rival numa Moto 3, Moto 2, Moto GP, enfim, no Mundial de moto velocidade?
É, sim, quase toda a categoria eles são bastante bons, então é difícil de decidir de qual piloto vai chegar no Mundial, sabe? Porque é tão apertado um piloto de outro que já seria ter sorte de conseguir subir até o Mundial, mas tem um piloto que é do meu time, que ele destacou bastante e ele conseguiu ganhar todas as corridas. E até agora ninguém conseguiu tirar essa vitória dele. E eu acho que ele, se ele continuar assim, tendo a evolução dele, eu acho que seria um rival difícil, que o nome dele é Sérgio Garcia.
Legal, vamos ficar de olho também, tanto em você quanto no Sérgio Garcia para as próximas temporadas. Já falando um pouquinho do Mundial agora, né, de Moto3, e com certeza você acompanha como telespectador. É uma categoria que realmente encanta de cara quem vê, né, aquela coisa insana de 15 pilotos brigando no mesmo pelotão, com trocas em 10 trocas de posição a cada volta, tudo muda, né? A cada volta, e no finalzinho, 4, 5, 6 pilotos cruzando a linha de chegada no mesmo segundo. Como é que você explica isso? Você que já tá aí dentro, já competindo, por que que a Moto3 é assim, e a Moto2 e a MotoGP não consegue ser tão insana? Qual é a grande característica da Moto3?
É, sim, a Moto3 é a categoria mais interessante de ver, porque você não consegue decidir quem que vai ganhar, porque é que nem você falou, o pelotão é muito grande, é uma distância muito pequena de um para outro. Isso é devido ao motor, a cilindrada que é bastante pequena, então você consegue pegar o tema do vácuo, né? Então, se você consegue abrir um pouquinho, por exemplo, nas curvas você é mais rápido, você consegue abrir um pouquinho mais na reta, os de trás conseguem se ajudar no vácuo até chegar em você. Então, todo o seu trabalho que você fez anteriormente, eles tiram no vácuo. Então, eles já chegam e já ultrapassa e é sucessivamente. Toda hora eles estão ultrapassando no vácuo, na freada. E já a MotoGP, que tem mais velocidade, a reta é muito mais curta para eles, porque a diferença de velocidade faz chegar no final da reta mais rápido ou mais devagar. Então, eles não têm tanto tempo para pegar vácuo também. Então, isso aí ajuda eles de um piloto escapar, né?
E, Brian, qual que é o seu estilo de pilotagem? Você ataca mais, né, a entrada das curvas? Você é daqueles pilotos que, vamos dizer, inclinam mais o corpo para poder sair mais lançado? E eu estou perguntando isso porque hoje nós vemos uma tendência lançada pelo Marc Marquez de ser um piloto mais agressivo que consegue muitas vitórias com esta agressividade. Você acha que esse é o caminho, essa é a tendência para os pilotos que estão subindo como você, de, por exemplo, buscar se espelhar no Marques para poder ter aquele estilo de pilotagem, até também pensando, né, no estilo das motos que a Honda prepara para os pilotos no Mundial de MotoGP?
É, sim, muitos pilotos têm cada um seu estilo de pilotagem. Então, depende do piloto, do seu estilo, ele se adapta a uma forma de pilotagem. O Marques tem um estilo mais de jogar mais o corpo, que isso ajuda também porque a moto está mais em pé e traciona melhor. E, por exemplo, o Lorenzo é mais de deitar mais a moto, mas pelo motor da Yamaha. Agora na saída de curva ele se ajuda com isso, mas depende do piloto. Algum vai mais suave, eles não força tanta moto para também não cair, né? Também não tem que forçar bastante toda hora forçando que o Marques, que ele pode ter a possibilidade de cair, igual que o ano passado ele sempre estava forçando e não tinha a cabeça para pensar em agora eu vou frear, vou ir um pouquinho mais devagar, não forçar tanto para tentar não cair. E já outro piloto como Lorenzo, Rossi, vamos dar um exemplo do pneu Bridgestone, que ele já estava mais acostumado, né? eles já não caía tanto, porque eles não forçava tanto igual o Marques, não levava a moto no limite e conseguia ir igual de rápido, sabe? Então, eu acho que isso aí depende do piloto. Eu, por exemplo, eu como ser tão grande em diferença dos outros pilotos, porque eles são mais baixinhos e são bastante magros, então eles conseguem pesar menos e na reta isso ajuda, né? Pelo peso e a parte aerodinâmica. Mas eu estou trabalhando bastante aerodinâmica na reta para conseguir ganhar velocidade, mas não tem como chegar a ser como os pilotos que pesa 10 quilos menos ou mais. Então eu normalmente eu tento frear mais tarde e conseguir melhorar meu traçado para conseguir sair mais rápido da curva para não perder tanto na reta. Então eu vou me ajudando nisso, em freando mais tarde, mais forte, tentando reduzir rápido, que isso ajuda a redução em subir o giro do motor e a moto freia mais. Então eu tento me ajudar nessa parte para contrarrestar a outra.
É interessante esse teu ponto, Brian. E essa questão que você falou sobre a troca, né, dos pneus de Bridgestone para Michelin esse ano. A gente viu muitas quedas e a gente viu quase todas as montadoras, né, falando de MotoGP, introduzindo aquelas asas na frente. Eu queria saber o que que você acha daquelas asas. Visualmente não agradou muita gente. Eu queria saber a tua opinião sobre aquelas asas.
Cada ano as motos tentam evoluir para melhorar o tempo e conseguir fazer os pilotos melhorar e fazer a pole, não? Então, cada moto, por exemplo, a Ducati foi a primeira que inventou isso das asas, né? Que ajuda na saída de curva da moto não levantar a roda dianteira. Então, eu acho que isso é mais ajudar os pilotos ir mais rápido, né? Mesmo que visualmente não é tão bonito, mas isso depende do que você prefere, né? Se vê mais decisão para ter a pole, melhorando os tempos do circuito, mas isso faz que os pilotos se esforcem menos. Porque, tipo, anteriormente na 500 não tinha tanto controle de tração, não tinha eletrônica, anti-wheelie tinha menos. Então, hoje em dia as motos estão evoluindo, a eletrônica está ajudando muito mais o piloto. Então, os pilotos não chega os mesmo rendimento que tinha anteriormente com as 500. Então, eu acho que é mais eles estão preparando as motos para os pilotos terem menos dificuldades.
Brian, eu vou voltar um pouquinho lá na sua história. Quem que é mais fanático por moto, sua mãe ou seu pai?
É uma decisão difícil, porque meu pai sempre gostou de moto. Desde pequeno, o pai dele também treinava com ele, motocross, essas coisas. E minha mãe, que também sempre gostou de moto, porque ela é mais, eu acho que meu pai é mais, porque, tipo, minha mãe começou a ter paixão na moto pela uma novela que eu não lembro do nome, e desde aquela vez ela comprou uma moto e sempre gostou, desde aquele dia, e agora que eles se conhecem, os dois têm moto. E cada corrida eles pegam a moto, vão ver junto a corrida. Então eu acho que um pouquinho mais, talvez meu pai gosta mais de moto.
Então, aproveitando esse gancho, você falou que o seu pai é britânico, né?
Sim.
Ele não fala para você, ó, qualquer coisa você pode ir lá pro Mundial de Superbike, correr e fazer carreira igual o Jonathan Rea faz, por exemplo?
Sim, ele sempre me fala isso, porque ele chega a gostar mais do Superbikes que da MotoGP, porque ele prefere moto de rua que compita e essas coisas que protótipo feito pela fábrica para competir. E ele sempre me conversa disso comigo, mas eu sempre gostei mais de MotoGP. Então, o que sempre falo para ele, eu vou lutar sempre para chegar na MotoGP, mas se não der certo, seria outra opção.
É, acho que tem que deixar a porta aberta para tudo, né? São dois campeonatos muito interessantes, até o campeonato inglês de Superbike, né? Que é um campeonato fortíssimo também, sempre com boas provas. O negócio é trabalhar a carreira para tentar deixar aí tudo as portas abertas. E, Brian, qual é o teu piloto preferido, se é assim a gente pode chamar assim? Você tem algum piloto que você torce aí no Mundial de MotoGP? Que a gente sabe que existe, né, uma rixa muito grande, torcedores do Marques com torcedores do Rossi, principalmente depois da temporada passada. Não gostam do Lorenzo. Você se enquadra em algum desses times aí?
Eu anteriormente eu sempre gostei do Stoner, mas quando o Stoner foi embora, eu sempre teve dúvida entre o Mike e o Rossi, porque pela uma parte o Marques ele é muito bom, ele é jovem e conseguiu dar esse estilo de pilotagem que revolucionou todo mundo, né? E desde que ele chegou, ele conseguiu fazer outros pilotos ter que se forçar mais para conseguir chegar no ritmo dele. O Rossi, ele tem sua idade já, que ele podia estar em casa, sem fazer nada, mas não, ele ainda está aí competindo. E pela outra parte, eu também gosto bastante dele. E o Lorenzo, ele também é um piloto muito bom. E ele trabalha bastante pela parte do caráter. Eu também não gosto muito, porque ele tem um caráter mais fechado, não sorri tanto. Mas eu gosto dos três pilotos. E o Pedrosa também tem parte boa dele. Então é difícil de decidir entre esses quatro.
É, então você é daqueles torcedores que um dia esperam que o Case Stoner volte a competir, na MotoGP?
Sim, sempre gostaria do que meu antigo piloto preferido voltasse, né? Mas eu também acho que ele teria um pouco de dificuldade, porque o nível aumentou muito, mas eu acho que se ele voltasse, ele conseguiria evoluir e conseguir chegar nesse ritmo para ficar lutando com os pilotos na frente.
E Brian, por estar com a Estrela Galícia, né? Você tem alguma, sei lá, participa de treino com pilotos mais velhos ou tem simulador? O que que faz parte? O que que ser parte do time Estrela Galícia te dá de vantagens? Além, obviamente, do patrocínio, mas tem algum outro desenvolvimento de carreira que está incluso por estar dentro da academia?
Sim, o time também ajuda bastante porque eles têm o patrocínio, que nem você falou, que ajuda bastante, faz ter motos melhores, mecânicos que ajudam bastante pela Monlau, que eles faz os mecânicos melhorarem bastante. E a parte disso eles faz treino, a parte das corridas, ele faz treino só do piloto junto com o europeu, com os pilotos do europeu, que são já da Moto3. Então a gente treina sempre junto. Por exemplo, faz umas semanas a gente foi treinar motocross e o Marques também foi visitar nós. Ele treinou 2 dias junto com nós. E também o time, eles querem bastante a parte física, porque sempre em cima de uma moto precisa ter muita condição física para conseguir segurar a moto e não cansar até o fim da corrida, né? E eles sempre têm a vontade que o piloto melhore para depois, quando subir de categoria, por exemplo, de Moto 3 a Moto 2. Já tem um salto muito grande, tem que ter bastante mais força, então eles tentam já adaptar desde do começo da carreira para já ir adaptando a força para conseguir chegar na MotoGP. Porque tem pilotos que tenta chega a ter a força para competir na Moto 3, mas não chega a pensar na Moto 2 e na MotoGP, né? Então ele quando fala um time pergunta se ele quer competir na Moto2 e faz o contrato isso, então ele pensa que em 2 ou 3 meses que para pegar a Moto2 ele acha que já vai conseguir se preparar fisicamente para não cansar, né? Então isso é errado e é claro que essa pessoa nunca vai chegar a ter a condição física para pilotar uma moto grande.
E, Brian, alguém da Mark VDS costuma acompanhar esses treinamentos, essa evolução? Até porque a Mark VDS hoje está com uma parceria com a Estrela Galícia, que é o time pelo que o time que ao qual você corre nas categorias de base, e eles já estão com uma equipe estruturada e que, por sinal, conseguiu até uma vitória esse ano na MotoGP. Tem algum acompanhamento deles?
Nas categorias mais base, Moto3, do Mundial, do Europeu e a pré-Moto3, eles não tá tão em cima, né? Eles está mais na parte de Moto2 e MotoGP, que são categorias maiores, tem mais fama e eles se foca principalmente nessas duas.
Legal, Brian. E você, né? A gente teve o Alexandre Barros aí, que foi o grande nome do motociclismo nacional. E a gente passou um grande tempo, né? Um longo tempo sem ter nenhum nome. E apareceu depois o Eric Granado. Eu queria saber se você já teve contato com o Eric, já conversou, ele que tá correndo aí na Europa também, né? No Europeu de Moto2. Se você já teve essa oportunidade ou se ainda não.
Sim, eu sempre converso com ele é muita boa pessoa. Cada treino que tem perto de casa, eu tento ir ver ele, conversar com ele, porque também ele compete no mesmo campeonato que meu time de Moto3. Então, sempre que eu vou ver meu time treinar, eu vou conversar com ele, conversa como que tá o campeonato e mais coisas.
Legal, Brian. Muito legal conhecer a tua história. A gente vai com certeza ficar de olho aqui no seu desenvolvimento de carreira e ficar na torcida de que tudo dê certo. Te espero falar com você mais aí pro fim do ano, pra gente saber das realizações, dos próximos passos. Então eu agradeço demais a tua participação. Queria que você divulgasse aí, né, se você tem alguma mídia social pro pessoal te acompanhar, Twitter, ou Instagram, ou Facebook. Como é que o pessoal que quer te acompanhar a tua carreira, pode conseguir isso?
Sim, tá bom, só compartilhar o link que eu já ponho no Facebook e no Instagram, para eles conseguirem ver.
E qual que é o endereço? O teu Facebook, o teu Instagram?
O Facebook é Brian David Hart, David.
Sim.
Brian David Hart, o Instagram é Brian David e tem eu não sei como que chama em brasileiro, o traço baixo,
Underline.
underline, isso, e 53.
Tá joia, a gente vai colocar no post e compartilhar. Então, muito obrigado pela sua participação.
Nada, a você.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.